Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre A Sociedade da Neve. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Este é um lugar onde a vida é impossível. Aqui, nós somos uma anomalia.
Tudo bem, Rogério Montanari.
A sobrevivência é um milagre.
Fernanda Schmutz.
Galera, se preparem, porque esse é um daqueles filmes para você assistir uma única vez. E isso não é uma coisa ruim, de jeito nenhum.
Olha só, hein? Vamos falar sobre A Sociedade da Neve, filme da Netflix, que é um fenômeno, né? Liderando aí os tops, os assuntos mais comentados e tudo. Concorrente ao Oscar, não ia nos deixar passar batido esse filme, obviamente. Só não falamos antes porque a gente estava muito atarefado num resumão e no preview.
Eu acho 15 que você,
horas de podcast. Juras,
eu acho só que isso. O público notou que teve 15 horas de cast nas últimas duas edições.
Exatamente. Então a gente não conseguiu fazer antes. Mas estamos aqui, vamos falar, obviamente, com todos os spoilers desse filme. Se você não assistiu, vai lá, assiste. É um filme pesado. Lembrando que é um filme que tem gatilhos para algumas coisas, né? São cenas pesadas, cenas de canibalismo, né? É um negócio pesado, tá? Se você se impressiona muito fácil, vá assistir com calma, reserve um momentinho, assista pela manhã, sabe? Veja de algum jeito aí. Mas depois que você assistir, ou se você não se importar com spoilers, porque enfim, são spoilers de coisas reais, né? Afinal, A Sociedade da Neve é baseado no grande desastre que aconteceu lá nos Andes em 1972. É uma história real, né? Você já, meio que já sabe o que é que aconteceu. Se você não sabe, assiste o filme. Depois volta aqui, que a gente vai falar agora sobre todos os spoilers de A Sociedade da Neve aqui no Rapaduracast.
Olá, meu nome é Elton Nunes, moro aqui em Bristol, na Inglaterra. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Em 13 de outubro de 1972, um avião uruguaio se chocou com a Cordilheira dos Andes. A bordo éramos 40 passageiros e 5 tripulantes. Alguns dizem que foi uma tragédia. Outros chamam de milagre. O que aconteceu na montanha? O que acontece quando o mundo te abandona? Quando você não tem roupa e tá congelando? Quando você não tem comida e tá morrendo? A resposta está na montanha. Tem que voltar no passado, sabendo que o passado é o que mais muda.
Após 2024, começou com um fenômeno, né? Sociedade da Neve simplesmente chegou na Netflix ali no finalzinho ali, né? No finalzinho de 2023, começo de 2024, e pegou todo mundo de supetão. O filme ficou em primeiro lugar na Netflix, basicamente, o mês de janeiro inteiro. E aí, na última semana de janeiro ali, é que ele começou a dar uma zapiada no top, mas caraca, ele ficou liderando por bastante tempo. Só se falava sobre esse assunto, as assessorias enlouqueciam mandando e-mails, né, nada a ver sobre Sociedade da Neve aí.
Meu Deus do céu, juras.
Mas é verdade, né?
Eu sei.
Você sabe quando acontece um fenômeno, né? Tem pra tudo, né?
Tem trilha do Giacchino, inclusive, trilha
tem
ótima
trilha do Michael Giacchino, maravilhosa. Ele pegou um pouquinho de Lost? Pegou um pouquinho de Lost, né? rapaz, Giacchino.
Acho bem bonita a trilha. Achei bem bonita a trilha no momento
também,
que ela aparece. Ele,
emocionante.
Eu acho que ele até mantém assim, ela discreta. Vocês sabem que eu não sou tão fã quando a trilha rouba o filme, né? Então eu gosto porque assim, ela é discreta, no momento tem que ser, mas em alguns momentos de mais emoção, ela vem com força. E é bem bonita, cara, sabe? Eu acho que combinou bem assim com o trabalho feito na parte de fotografia, que é sempre, né, que é maravilhosa e tudo mais. Eu gostei bastante da trilha sonora, achei bem bonito.
Agora, uma coisa meio maluca, porque quando uma história entra no Zeitgeist,
no comentário, na boca pequena, na conversa de bar, na conversa de fila de supermercado,
isso acontece, sabe? A gente já teve esses momentos em que a gente conversou sobre essa história, inclusive muito antes, na década de 90, a gente teve o filme Vivos, lá do Frank Marshall, que tá com o Ethan Hawke. Eu me lembro de ter assistido esse filme pela primeira vez no Intercine, aquela faixa de filmes da Globo que você escolhia, ligava e escolhia, eles ofereciam alguns filmes pra você, e você tinha que, o mais votado era exibido no dia seguinte. E eu me lembro de ter assistido Vivos pela primeira vez num intercine desse. Me gelou a espinha, sabe? O prospecto de algo assim acontecer.
É que essa história, Sicas, ela é surreal.
Extremamente cinematográfica.
É muito cinematográfico. Uhum. Você não acredita, se alguém contar assim, cara, teve um acidente de avião, tinha lá 45 pessoas, eles passaram 72 dias? 72, né? 71 dias?
72.
72 dias nos Andes, sozinhos, e tiveram lá seus 16 sobreviventes.
É que não é que eles caíram em qualquer lugar, né? Eles caíram num dos lugares mais inóspitos do planeta Terra.
Sim.
Que azar, né?
Na Cordilheira dos Andes. Que é
assim,
uma loucura.
Lá já é assim, já é inóspito nos dias no verão e tudo mais. É. No inverno é ainda pior, cara, porque... Sim.
E aquele tinha sido um dos piores invernos da história do local. E é um local que a gente pode considerar como inorgânico. Inclusive, eles dizem isso no documentário. É um local que não tem vida ali. Não tem como ter vida ali.
E não é feito pra ter ser humano ali no meio, né? Não tem por quê. Não tem.
Inclusive, tava assistindo um vídeo no YouTube. Até tem um link aqui pra quem quiser ver e tal. De um rapaz que faz viagens pelo mundo e ele foi lá conhecer. Só que ele foi numa época em que não tinha neve. Percorreu lá uma trilha. Cara, você tem que andar muito. Isso indo pelo caminho que, se eles tivessem percorrido, eles teriam encontrado ajuda mais rapidamente. Uhum. Porque o caminho que eles percorrem depois é o caminho inverso. Eles vão pro Chile, que é o caminho mais longo. Que seria o caminho mais longo da onde eles estavam. Mas como eles não tinham a menor ideia de onde eles estavam exatamente, eles foram pelo caminho, né, mais tortuoso, que foi basicamente cruzando toda a Cordilheira dos Andes. Se eles tivessem ido pra Argentina, que é o caminho menor, duraria menos tempo, ainda assim seria muito duro, seria muito pesado, mas é o caminho que as pessoas fazem pra ir até lá, porque a Cruz de Ferro, tem uma Cruz de Ferro lá, que é uma homenagem, né, às pessoas que morreram lá e tudo. Sim. Mais, né, os que morreram no acidente. Ainda tem os pedaços do avião, ainda estão lá, assim, eles destruíram boa parte da fuselagem pra não atrair muita gente pra lá, porque eles tinham medo que as pessoas se acidentassem, porque realmente é um lugar muito inóspito, e eles tinham medo que muita gente fosse pra lá. Ainda assim, muitas pessoas vão, normalmente em caravanas, e vão fazendo trilha juntas pra poder correr menos perigo, mas elas vão até lá, e tem os pedaços do avião ainda estão lá. Algumas partes de bagagem, tudo, estão lá. E eles juntaram tudo e ficou uma espécie de homenagem pra essas pessoas que perderam a vida. Inclusive, nesse vídeo que eu assisti, tava tendo uma missa em homenagem às vítimas. E uma das pessoas que sobreviveu, um dos sobreviventes, estavam lá junto com eles na missa e participou e tudo mais. Então, cara, é inacreditável. Quando você vê sem a neve, porque nesse vídeo tá totalmente sem a neve, parece Marte, cara. Não tem nada vivo, não tem uma folha, não tem um verde, não tem um animal, não tem nada orgânico. É só pedra, pedra, pedra.
No próprio documentário do filme mesmo, eles falam que é impressionante a sensação lá, porque o som é de nada. É um completo silêncio, é tipo uma tumba. Você não ouve passarinho, você não ouve nada. Você ouve o vento quando ele vem, mas que lá é o que eles falam durante o filme, né? Eles se sentiam mortos, sem estar mortos.
Sim, porque não tinha animais, não tem nada lá, é impressionante.
Muito curioso, porque o filme, ele é didático, né? Em mostrar do porquê que eles estão passando em cima da Cordilheira dos Andes, né? Eles têm que descer um pouquinho, eles querem ir pro Chile, né? Do Uruguai pro Chile. E aí a cordilheira tá no meio. Eles podiam simplesmente passar por cima, só que não tem como passar por cima, porque... É meio que como se a cordilheira atraísse, né? Existe um negócio místico, né?
Não é bem místico. Eu assisti o vídeo do Lito. Sabe o Lito do Aviões e Música?
Sim.
Ele tem um vídeo maravilhoso, que inclusive é um dos mais assistidos do canal dele, falando sobre o acidente até antes do filme, né? E acontece o seguinte, como é uma cordilheira de montanhas muito íngremes, então é tem algumas muito altas, né? São os maiores picos da América, ficam lá na Cordilheira dos Andes, e também pontos muito baixos. Então, sim, o ar que fica por baixo da aeronave, ele oscila. Porque, pensa, é como se você estivesse passando com o seu carro numa duna, entende? Uhum. Que tem aquele balanço pra cima e pra baixo.
Sim, sim, sim.
E aí o que acontece é o seguinte, nos aviões de carreira, nos grandes aviões, porque o avião deles era um avião de menor porte.
Era um avião fretado, o avião tinha sido fretado da Força Aérea Uruguai.
Era
um avião fretado,
inclusive era da Força Aérea do Uruguai. No caso do avião deles, não tem como eles passarem, porque ele tinha que passar mais baixo, e a cordilheira, simplesmente eles não conseguem transpassar. Então a ideia é a seguinte, fazer como se fosse uma ferradura. Você descia, vindo do Uruguai, você descia, passava por um... como se fosse um vale que tem ali na cordilheira. Você fazia uma curva, na verdade, à direita, entrava nesse vale, e depois você subia de volta, e aí você descia no Chile. Os aviões de grande porte, hoje em dia, eles passam por cima da cordilheira, mas eles passam muitos pés acima da cordilheira, e mesmo assim, é um dos lugares que mais tem turbulência, porque exatamente o ar de baixo é muito instável, o ar que fica passando embaixo do avião, então tem muita turbulência. Agora, você imagina isso num avião pequeno. Eles entraram, porque uma coisa que aconteceu foi o seguinte, existiu um erro do piloto, porque ele fez um, você tinha que fazer mais ou menos um cálculo, da onde você, porque naquela época, vamos imaginar o seguinte, hoje em dia você tem todo o equipamento de computador possível e imaginável ajudando numa aeronave pra não acontecer esse tipo de coisa.
Lembrar que a gente tá falando de 72, né?
Exatamente, e já era um avião velho em 72, tá? Não era um avião novo. Então ele tinha poucos equipamentos. A ideia, né, na verdade o procedimento que o piloto usou foi o seguinte: andamos 40, né, voamos 40 minutos nessa direção, então mais ou menos já estamos no local correto pra poder entrar à direita.
Isso.
Só que o que aconteceu foi o seguinte: como eles tiveram, como naquele dia o tempo estava muito instável, tinha tido uma tempestade um dia antes, tinha vento contra. Então o avião, ele percorreu menos distância do que o piloto imaginava que tinha percorrido naquele espaço de tempo, porque ele estava voando com o vento contra. Então quando ele faz a curva, ele faz a curva muito antes do que ele deveria. E ele tanto achou que ele estava certo, que quando o piloto morre, antes de morrer, as últimas frases dele são falando aonde eles estão. Só que eles não estavam lá onde o piloto achava que eles estavam, entendeu? O piloto tinha errado, né? Eles tinham errado o caminho e tinham entrado no meio da cordilheira, cara. Era praticamente impossível sobreviver ao que aconteceu. Aí eles indicam o vídeo do Lito, tá? Que é muito informativo. E com certeza ele fala com mais propriedade do que eu.
Agora, quando eu digo que essa história entrou no Zeitgeist, até mesmo na época e de novo agora, eu acho que essa história teve três épocas de tração junto ao público. Quando aconteceu, quando vivo saiu lá no começo da década de 90 e agora, que a história voltou a boca popular por conta de A Sociedade da Neve. Na década de 90, que é quando eu era criança e tudo, tinha referência dessa história em vários filmes, várias séries. Eu lembro que os Simpsons brincaram com isso. Alguns programas humorísticos aqui, como Cacete do Planeta, de vez em quando fazia brincadeira com isso. É uma história que realmente ficou no imaginário popular, justamente como o Juras falou. É um milagre que aconteceu. Esse pessoal ter escapado vivo dessa situação foi um verdadeiro milagre.
Eles não consideram muito isso durante o filme, né? Aliás, na parte não, final do filme.
É justamente por isso, Juras. A nossa percepção...
Isso. Existem percepções diferentes, né? Que é a nossa que tá assistindo e a deles que passaram por aquilo, né?
E eu acho que o Bayona, na Sociedade da Neve, ele fez um trabalho maravilhoso justamente por isso. Ele reconhece que existe a percepção da gente de fora como espectadores, que enxergam a sobrevivência daqueles 16 como um milagre. Sim.
Que a gente de fora, a gente acredita, caraca... Uhum. Deus salvou vocês, Deus foi muito bom. Uhum. E eles lá, eles falaram assim, caraca, Deus abandonou a gente. Porque eles não conseguiram... Eles foram perdendo a fé, foram perdendo a esperança, eles foram perdendo todo mundo, né?
Existe um momento que eu acho muito emblemático no filme, que é quando eles fazem aquela votação se vão ou não comer a carne dos que morreram.
Esse filme é pesado, hein, cara? Esse filme é pesado, né? Não é moleza pesado. Não, viu?
E não é o filme, né? Essa é a parte, porque assim, obviamente que todo filme que vai retratar um caso real, ele tem que ter os seus momentos alterados até pra criar um clima... Pra fazer uma evolução. Exatamente. Né? Então tem algumas coisas que foram um pouco diferentes do que estão no Sociedade de Neve, quanto no Vivos. Reassistir, eu fiquei muito impactado com a... Reimpactado, né? Porque eu fui uma criança que assisti Vivos. Uma criança que assistiu Vivos e ficou muito chocada na época. Então eu assisti a Sociedade na Neve e reassisti o Vivos pra poder lembrar, né, de como que... É, porque eu, quando veio a ideia, quando eu fiquei sabendo que iam fazer a Sociedade na Neve, uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, cara, essa história não precisa de um remake. Já tem o Vivos, que é um filme muito bom, que foi feito, não, foi feito nos anos 90. Então, assim, não faz tanto tempo assim e tudo mais. E aí, obviamente, que você assiste a Sociedade na Neve, você fala, cara, precisava. Né, precisava, porque é muito mais bem feito. E tem uma mudança de foco que eu acho primordial, que é o seguinte: o Vivos, ele é baseado no fato. Então é o fato, é o acidente, as pessoas caíram, elas precisam sair e tudo mais. Sociedade na Neve é sobre as pessoas. É sobre, claro que vai ter que contar a história do que aconteceu lá, afinal.
Isso.
Mas é sobre o ponto de vista de pessoas. Você consegue entender muito melhor as motivações das pessoas, entendeu? É, não foi simples, pensar, ah, ok, vamos comer carne humana. Não, não é isso. Teve que ter todo um debate. Eles eram garotos católicos.
Isso.
Com as suas famílias dentro do avião. Pessoas muito conhecidas.
Exato. Não eram desconhecidos. Eram os amigos e parentes deles. Gente, olha que situação desesperadora.
Desesperador. Porque você, além de você ter perdido um ente querido que tava ali pertinho de você, você ainda depois vai consumir essas pessoas. É realmente um, sabe, eu acho que o filme, ele toma muito cuidado, e eu acho que ele faz isso muito bem, de te colocar naquele papel, entende? Era uma questão de sobrevivência, mas que foi terrível pra eles. Foi quase uma primeira morte pra essas pessoas, entende?
Eu acho que esse filme, Rogério, ele tem mais impacto também. O Bayona é um diretor, ele é muito curioso, tá? Porque ele fez aquele O Impossível, que é outro, né, outro absurdo.
Filmaço de desastre.
De machucar o coração, que é da época do tsunami, né?
Do tsunami de 2004.
E foi quando a gente conheceu o Tom Holland. Ele tem um olho pra jovens atores que é inacreditável.
Ah, ele fez alguns outros projetos e fez depois o Jurassic World, né?
Conversei já com o Bayona na época do Jurassic World, o Reino Ameaçado. Sempre passou a impressão de ser um cara muito, muito entusiasmado com cinema. Com trazer histórias grandes pra tela.
Eu acho que esse daqui é o filme mais emocional dele, porque você vê a entrega dele como diretor no documentário que tem na Netflix também. É, tem um filme, né? O Sociedade na Neve, e tem o documentário que ele mostra detalhes de como esse filme foi feito. Cara, a entrega do Bayona como diretor e comandando esse elenco, um elenco jovem, a maioria deles totalmente inexperiente, né? Ele teve que trabalhar com eles ali, treinar esse elenco para situações físicas. Esse filme exigiu muito do elenco, de se machucar, de emagrecer durante o set, de ficar longe da família. Tudo isso tava no pacote, né? Pra fazer esse filme, né?
Não, e a preparação física deles foi algo exemplar e algo complicadíssimo. A forma como eles se comportam no set, não sei você, Juras, mas me pareceu muito como uma companhia de teatro, sabe?
É. Sim.
A unidade que eles tinham, a camaradagem que foi formada, aliás, toda essa camaradagem que foi formada durante a preparação era essencial pras filmagens em si, quando eles tinham que agir realmente como a Fê colocou, como amigos e família.
Como amigos, como um time de rugby, né? Porque eles eram boa parte, né, das pessoas ali, eram um time de rugby, que eram amigos e tudo, eles tinham uma relação anterior. E eu acho que tem um negócio que é importante nesse filme, que é a gente sentir as perdas que estão acontecendo. Porque quando a gente está assistindo, você sabe que é baseado numa história real. É, pode ser que tenha alguém que assista assim, sem saber que é baseado numa história real, que nunca tenha ouvido falar desse acidente e tudo. Mas quem sabe que é baseado numa história real, e aí tem o acidente, e aparece o nome das pessoas e a idade de cada uma delas, quando a pessoa morre, isso dá um aperto, sabe? Dá um pequeno aperto assim de puta merda. De você ver o cara que tava falando há segundos atrás, e aí a câmera se distancia e aparece o nome dele escrito na tela. Aí você, caraca.
Eu posso fazer uma comparação bem ruim aqui, mas que eu acho que fala muito com a geração mais próxima da gente, essa geração mais nova. Quando você tá assistindo Jogos Vorazes e ouve o barulho do canhão, sabe?
Sim.
É, ali você tá tendo uma, entre aspas, uma glorificação dentro da história, e a história pede pra fazer isso, da morte daquele tributo.
Isso.
Aqui a gente tá vendo pessoas reais, baseado na história real. Já fica na nossa cabeça. Na hora que o filme ele para e dá aquele distanciamento, aparece o nome da pessoa com um silêncio muito solene, muito respeitoso, o filme tá dizendo, olha, A jornada dessa pessoa terminou aqui.
E é de verdade, né? Pessoa de verdade, né?
Você, é isso, você dá humanidade, né? Não é só um... Porque a tendência nesse tipo de filme de desastre é que você desumanize as pessoas.
Você vá pelo espetáculo. O próprio Vivos fazia um pouco isso.
Fazia. Tanto ele fazia, Sicas, que o começo do filme já é no avião. Tipo, eles não têm uma preocupação de saber, um time de rugby, como é que era a relação desses personagens antes.
E o Bayona, ele foi inteligente, ele fez isso também no Impossível, ele fez com que a gente primeiro se aproximasse dessas pessoas, conhecêssemos a rotina deles. Cara, aquela cena do barzinho, bicho, é tão importante, porque a gente vê qual é a dinâmica daquele grupo, como aquele grupo funcionava, pra gente ver a importância do próprio Numa, que é o nosso narrador.
É o narrador, sabe? E ele é o protagonista do filme. E eu acho que ele faz isso de forma inteligente, que o Bayona faz.
Sim.
É uma forma inteligente de fazer isso. Pra gente sentir mais ainda o impacto de tudo. Porque se ele é o narrador, você deduz que ele, né, é um dos sobreviventes, né? E aí você sente a morte dele, né?
A noite cai como uma emboscada. Em poucos minutos, a temperatura caiu mais de 30 graus. Se o acidente não matou a gente, o frio vai matar. A gente se amontoou como deu. Os vivos e os mortos. Juntos.
Vou pra minha casa.
Seu passaporte! Me dá seu passaporte! Seu passaporte!
Agarra-me fortemente.
E assim a gente passou a noite.
Ninguém dorme, senão a gente vai congelar!
Gritavam os feridos.
Vamos!
E os ilesos.
Me solta! Mamãe! Mamãe!
Me abraça. Me abraça forte, Pancho.
Socorro, me ajuda! Me ajuda! Ajuda, ajuda!
Aproveitando que a gente tava falando aqui do Impossível, eu só vi esse filme uma vez no cinema quando ele saiu e foi uma coisa que me impactou muito. Eu tenho um grande problema, assim, no meu próprio imaginário, acho que no meu inconsciente, com tsunamis, então foi um filme que ele me marcou muito. Eu já tive diversos pesadelos com relação a isso, né? O desastre natural que sempre tá presente nos pesadelos. Então foi um filme que acabou me marcando muito na época, tanto que tipo assim, eu lembro que eu assisti ele uma vez e depois mais pra frente, quando Tom Holland começou a aparecer, eu falei, ih, o menininho do Impossível. Uma coisa muito interessante é que o Bayona fala no documentário do Sociedade na Neve, que ele descobriu o livro do Parrado, né, do sobrevivente, enquanto ele estava na preparação pra filmar o Impossível. Então isso tinha sido um material de apoio pra ele começar a ver como ele ia abordar um filme desse tipo, né, um filme de sobrevivência, um filme de desastre. E aí que, na época que eles ainda estavam filmando o Impossível, que ele já tinha entrado em contato com o pessoal, o advogado dos sobreviventes e tudo mais, pra fazer esse filme. Então é um filme que, assim, eu não sei quando foi que eles gravaram o Impossível, mas ele saiu em 2012. Então, como eles rodaram o filme, começaram a fazer as preparações pra rodar o filme em 2021, é seguro dizer que é um projeto que ele esteve organizando até conseguir realizar por pelo menos uma década. Então não é, tipo, um filme que é qualquer coisa, assim, que, eu peguei esse script aqui, vamos fazer. Não, sabe? E é muito interessante, como vocês estavam falando, eu acho, o nível de união que os atores principais tiveram que passar. E não só eles, né? Você vê o grupo todo, é muito bonitinho no documentário eles mostrando como que as pessoas foram sendo avisadas, que conseguiram os papéis. Era naquela época tudo por videoconferência, porque tava no auge da Covid. Eles, inclusive, gravaram durante a Covid, no primeiro dia da gravação do filme. Em geral, o Bayona e quase todos os atores estavam com Covid, então teve mais mais esse empecilho pra eles superarem. Então é um filme que ele em si é um negócio que a história já é um milagre, e é bonito você ver o processo de filmagem, o cuidado, e eu acho que principalmente o carinho com que o elenco fala do Bayona, sabe? Porque são atores que eles de propósito não escalaram ninguém famoso, então eram pessoas que nunca tinham feito nada ou vinham do teatro. Então foi interessante até o Siqueira comentar que parecia que eles eram uma companhia de teatro, porque eles fizeram uma preparação não só emocional para os papéis, mas uma preparação física mesmo. eles passaram mais de um ano treinando, né, fazendo musculação, cardio, coisas bem pesadas de resistência, porque aquelas cenas todas que a gente vê deles subindo montanha, deles dormindo em topo de montanha, não sei o quê, isso foi gente, isso foi filmado real, não é set, sabe? Eles até tinham um set na cordilheira também, mas a maioria dessas coisas era tudo, galera, o ar livre no meio da neve. O nosso documentário é um negócio surreal. Se você assistiu o filme e não viu o documentário, ainda veja. Ele é um documentário até curto, né? Tem 36 minutos. E ele é um complemento absolutamente incrível pro filme.
Até porque muita gente, né, Fê? O documentário entrou depois na Netflix.
Sim, exatamente. Muita gente nem sabe que tem ali.
O documentário só entrou agora em 2024.
E tem uma coisa que é o seguinte. Apesar do filme ser mais baseado nos personagens, né? Como eu disse, com foco na humanidade desses personagens, o Bayona não abriu mão da tecnologia, digamos assim, pra poder fazer o filme dele. Porque, cara, tem muito efeito CGI dos bão. Que é, olha, é raro a gente ver ultimamente, hein? Raro, hein?
É um CGI bom mesclado com efeito prático. Exato. Porque tem muita coisa de efeito prático ali, sabe? Que ele faz, inclusive, do próprio acidente, né? Quando o avião vai bater e ele se despedaça ali, inclusive é chocante, né? Essa cena do acidente, ela é chocante. É ali que você separa se você vai continuar assistindo ou não. Se você vai ter, né? Pulsa o filme, porque, cara, não é fácil assistir esse filme. Não é fácil. É um filme muito doloroso. É um filme de sobrevivência. É um filme que esses personagens vão passar o pão que o diabo amassou pra sobreviver. E vai morrer muita gente. Então já começa desse acidente que mostra... Caraca, a galera se amassando, perna quebrando, braço entortando, sabe?
E é mostrado de uma forma muito naturalista, né, Júlio? É de uma forma muito crua.
É.
E tem uma questão no avião também, que isso aí... Cara, isso aí... Pra quem não conhece o canal do Lito, vai procurar, porque é muito legal. O cara manja de avião. E ele sempre fala, né, que todo acidente ele gera algum aprendizado pra aviação pra não acontecer mais. Uma das coisas que acontecia e que, por exemplo, não acontece mais é esse descarrilhamento de bancos, que foi uma das coisas que mais machucou pessoas ali. Sim. Naquele primeiro momento da batida, porque todos os bancos vieram pra frente.
E aí um monte de gente foi esmagada ali, né?
Praticamente todas as pessoas tiveram seus pés esmagados naquele momento, sabe? Então é uma coisa que ainda piorou, já estavam numa situação muito ruim, né? Caindo naquele lugar, naquele momento, né? Naquele inverno terrível, e praticamente todo mundo machucou os pés, porque os bancos todos foram pra frente. E a partir daquele momento, a partir desse acidente, foi pensado em outras maneiras. Primeiro, essa parte dos bancos eles serem individuais, então não tem mais essa coisa de descarrilhar tudo e todos eles baterem, sabe, irem pra frente e prensando todo mundo. E uma outra coisa também que é o seguinte, os aviões eles começaram a ser preparados pra uma melhor sobrevivência. Então, tudo que, por exemplo, essas pessoas sobreviventes tiveram que fazer pra ir adaptando dentro do avião pra poder sobreviver lá nesse local inóspito, hoje em dia os equipamentos dos aviões eles são mais preparados pra isso. Então eles mais facilmente são adaptáveis do que eram naquela época. Porque esses caras eles tiveram que usar muito a criatividade pra poder sobreviver. Uma das coisas que a gente pensa que é simples, eles não vão passar sede porque é só você pegar um bocadinho de neve e colocar na boca. Só que a neve na boca, ela queima.
Queima.
Então, logo de cara, todo mundo ficou com a boca queimada. Então, eles tinham que pensar... Não dá pra você sobreviver com um ferimento no meio do seu rosto. Então, eles tinham que pensar... Pensaram pegar pedaços, peças, né, do avião pra poder criar um tipo de um escoamento onde a água ia derreter com o sol, né, nos poucos momentos que eles tinham de sol, e ir pra umas garrafinhas que eles tinham, que eles já tinham dentro do avião... Várias coisas eles puderam reaproveitar, né? Da cigarro, basicamente. Muito cigarro, tinha malas e malas de cigarro. Copos, esse tipo de coisa, garrafas, eles foram utilizando, apesar do momento em que acabou toda a comida, eles continuaram utilizando pra poder sobreviver. Mas foi um aprendizado muito grande, cara.
Eles passaram muito tempo, Rogério, sem se alimentar, né? Esperando o resgate, né? Esperando que em algum momento a galera ia fazer as buscas lá e achar eles, né? E eles iam ser resgatados.
Gente, são 72 dias. São 2 meses e meio. Com umas bolachinhas que eles tiveram lá, nos primeiros 2, 3 dias. E era basicamente isso. Não tinha nada. Nada. E não tem natureza. Não tem animal pra você caçar.
Nada, nada, nada.
Não tem nada. É tipo, o lugar que eles caíram ali é uma tumba de neve.
Você tinha uma coisa. Os corpos de quem tinha morrido, né?
E eles demoram bastante tempo.
Sim.
Até recorrer a isso. Você vê que a galera ali já tava prestes a morrer.
É porque é antinatural, né, da gente, né, do ser humano.
E é uma... Exatamente. E ainda mais aquilo que a gente tava comentando, né? Todo mundo ali era conhecido no avião. Era um avião fretado, não era um voo comercial, sabe? Eram os parentes e amigos deles. Como é que você come um negócio que você sabe quem era? Então eu acho muito tocante, assim, a forma como o filme lida com isso. As conversas entre eles. E como eles falam, não, é graças ao fulano e ao ciclano que estão fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, que a gente não precisa imaginar os rostos dos nossos amigos, dos nossos parentes, e quando a gente come isso daqui.
Eu tava pesquisando sobre as repercussões, né, desse caso na época. Eles foram muito julgados. Os 16 sobreviventes foram muito julgados, porque eles foram tratados como um herói no começo, um milagre e tudo mais. E aí o pessoal, mas e como é que vocês sobreviveram 72 dias sem comida e tudo mais? E aí eles tiveram que falar o que foi que aconteceu.
Sim.
E aí eles foram muito julgados por isso. Mas, cara, quem faria diferente?
Gente, me desculpa.
Eu iria sobreviver.
Eu também. Essa galera que fala isso, essa galera moralista, provavelmente nunca ficou um dia sem ter o que comer. Então eu acho muito fácil ter que as pessoas julgarem em situações extremas como essas. Eu acho muito fácil para os outros julgarem. Porque as pessoas não fazem ideia do que é você tá há não sei quantos dias, 7, 8, 10 dias sem nada de comida no corpo.
A gente passa 3 horas sem comer, Fê, fica com dor de cabeça, imagina.
Deve ser enlouquecedor.
É.
Olha, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos se chama Justiça Sem Limites, Boston Legal. O advogado principal, que é vivido pelo James Spader, o Alan, ele tem que defender um morador de rua em um momento, um episódio da série. Um amigo dele falece e ele, no desespero, acaba comendo a carne do amigo. E a questão é justamente essa. Ninguém sabe o que pode acontecer num momento de desespero. A legislação brasileira, e é uma coisa louca sobre isso, ela não prevê canibalismo em si como crime, porque é algo tão fora da caixinha pro legislador. A gente tem que lembrar que o nosso código penal da década de 40 era algo tão fora da caixinha que não foi previsto ali. A gente tem o crime de vilipêndio a cadáver, de desrespeito, mas a gente não tem a questão do canibalismo em si. Porque ele já seria, em tese, absolvido se a gente tivesse um caso meio Hannibal Lecter, de alguém matando uma pessoa pra devorá-la viva. Morto, sei lá. Lembra de Os Silêncios dos Inocentes. Já seria absolvido pelo crime de homicídio. Então não se pensava muito. Sim. Não se pensa muito nisso. Porque é algo fora muito da nossa... completamente fora da nossa realidade. Inclusive no filme eles ficam se debatendo se aquilo ali é crime, pecado, o que eles estão fazendo, sabe? É como o Rogério falou, a questão de você trazer, tirar a questão do espetáculo do acidente e colocar pelo ponto de vista humanista e colocar essa questão específica, ela se torna um ponto dramático gigantesco na história.
O caso do filme, que é o caso da vida real, é um caso muito extremo, né? É um caso muito específico também.
E lembrando que também eles não matavam ninguém pra poder comer,
isso,
né? Eles só se alimentavam dos cadáveres, das pessoas que já tinham falecido. E que, né, que não tinham conseguido tanto lá no começo quanto depois os que foram perdendo a vida de acordo, né, conforme o tempo foi passando. Isso foi o próprio Prado que disse no livro dele, que uma das instituições que apoiou muito eles na saída deles da montanha, né, quando eles voltaram para a civilização, foi a própria Igreja Católica. Porque esse era um problema que eles tinham muito da fé, né? Era uma das grandes questões que eles tinham, é se eles estavam cometendo um grande pecado, e até por isso muitas pessoas deixaram de se alimentar por muito mais tempo do que os primeiros, exatamente por conta dessa prerrogativa da igreja e
inclusive,
de como eles iam ser vistos.
Inclusive o nosso narrador, né? O Numa.
Exato, ele foi um dos que demorou pra caramba. E eles foram totalmente... não perdoados, mas a Igreja Católica reafirmou que eles não tinham cometido nenhum pecado, porque eles simplesmente estavam sobrevivendo, né? E eles tinham entendido que era sobrevivência, então eles não foram julgados pela Igreja Católica. Eu sou um grande apaixonado, vocês sabem disso, por programas de sobrevivência e tudo mais, Lagares e Pelados, essas coisas, né? Então, em muitos momentos ali, principalmente no começo do filme, eu já ficava falando meio que com a televisão, assim, faz isso, faz aquilo outro, sabe? Na minha cabeça, porque a gente, quando você assiste muitos programas, você já sabe mais ou menos o que fazer logo nos primeiros momentos. Mas eles eram garotos que não tinha a menor ideia de como sobreviver e que eles iam precisar sobreviver. Porque se tivesse sobrevivido alguém da tripulação, com certeza teria algum tipo de treinamento. Olha, façam isso, façam aquilo outro. O negócio do rádio, que eles não sabiam, eles não sabiam como consertar e tudo mais. Então, assim, várias coisas que eles poderiam ter feito logo de cara, eles poderiam ter comido menos no começo pra poder sobrar mais. Tem várias coisas que eles poderiam ter feito e que eles não fizeram. Por exemplo, usar a roupa dos mortos logo de cara pra se proteger do frio. Eles deixaram as pessoas de roupa um tempão e demoraram um tempão pra poder recorrer a isso.
Eles então, deviam estar achando que iam achar eles em 2-3 dias. Foi isso que aconteceu.
Muito do que se sabe hoje é apoiado nesse tipo de situação que as pessoas viveram. Olha, as pessoas fizeram isso e tal. Então, assim, muito do aprendizado veio dali também. De certa forma, sabe? Uhum. Então, cara, eram garotos que não sabiam que iam ter que passar por aquilo, sabe? E tiveram que fazer isso na marra, assim. Claro, tinham adultos ali no meio e tal, mas foram os garotos que tomaram a frente de muitas das decisões que tiveram que ser tomadas ali, entendeu?
Completamente extremos, assim. Eu acho que esse foi um dos piores, assim... Piores no sentido de difíceis de digerir, assim. Um dos piores desses filmes de sobrevivência, assim. Eu acho que é a pior situação que eu já vi da galera estar. Assim.
E pior imaginar que é real, né?
É real, e sabe uma coisa que me deu um nó no estômago e que me deu uma grande dor no coração? De ver que no final só sobreviveram homens e geralmente a galera mais jovem. Porque era um negócio tão extremo que o pessoal mais velho e as mulheres não tiveram a menor chance.
Uma das coisas que aconteceu foi, eles caíram lá, tiveram que sobreviver os primeiros dias, eles descobriram pelo rádio. Aí isso não é muito bem como é no filme, tá? Que eles tinham um radinho, daquele bonitinho, tá? Não sei o quê. Eles meio que usaram o rádio, o próprio piloto, nas horas que ele sobreviveu acho que quase uma noite e tal, ele meio que ensinou lá a usarem o rádio pra poder ouvir, e aí eles ouviram na rádio mesmo, né, FM ou AM, sei lá.
No décimo dia que eles tinham cessado os resgates, né?
Exatamente, eles ouviram.
Então, filme no filme dá uma angústia, porque eles veem o avião passando por cima.
Sim, eles escutam o avião, na verdade, né? E já era.
Hoje terminaram formalmente as buscas do avião uruguaio desaparecido nos Andes com um grupo de jogadores de rugby. Nesses 10 dias que mandam o protocolo, foram realizadas 44 missões de busca e resgate, com 17 aviões da Força Aérea Chilena, assim como aeronaves da Força Aérea Uruguaia e Argentina, sem nenhum resultado. A busca recomeçará no mês de fevereiro, quando o degelo permite melhor visibilidade para encontrar os restos do desastre. O Serviço Aéreo de Resgate da FAT informou que em 33 acidentes aéreos ocorridos até agora, jamais encontraram sobreviventes. Uma pausa para o comercial e voltaremos com mais notícias.
Quando eles resolvem subir pra tentar procurar a cauda do avião e tudo mais, eles olham pra trás e falam, caraca, não dá pra ver nada. Tipo, não vão
achar. Então, essa parte de sobrevivência, por exemplo, a primeira coisa que você faz é você pegar o máximo de coisas que você achar na sua frente e jogar num canto, assim, juntar tudo, exatamente pra poder chamar a atenção de avião, desse tipo de coisa, né?
Não, mas então, as tempestades lá eram tão fortes, era tanta neve que
cobria tudo, né?
Não dava pra ver o resto do avião, não dava pra ver nem a carcaça do avião.
Não, e o... E o Beona é muito inteligente nisso, porque a gente tá vendo lá, né? Eles estão se movimentando, eles estão fora da cabeça do avião, da parte da frente. E aí a câmera se distancia e você vê eles minúsculos, perdidos no meio do negócio gigante. Não dá pra ver nada.
Eles estão ali jogados à própria sorte mesmo.
Cara, as tempestades lá de neve, avassaladoras, né? Cara, é terror. A câmera do Beona é aquela câmera na cara, né? Pra mostrar o desespero, né?
Você fica muito íntimo daqueles personagens. Você se importa com eles muito rápido. E isso que é o mais doloroso. E você vê eles indo quebrando um a um. Tipo, o espírito deles quebrando. E eles têm umas conversas que são inacreditáveis. Teve uma que me marcou muito. Que era o momento em que um deles, tipo, fala... Ah, mas Deus, não sei o quê. Aí ele fala... Cara, mas Deus ia deixar a gente aqui sem ter o que fazer e tal, não sei o quê. Aí ele fala... Ah, nesse momento...
Ele fala que Deus me abandonou faz tempo. Quem não me abandonou foi o Daniel.
Nesse momento, Deus pra mim é o fulano que o fulano e o ciclano que cortam ali a carne pra gente poder comer, é o outro que montou não sei o que lá, e eu fico
é tenso, não tem como, é.
Cara. E quando eles viram e falam, tipo assim, a gente já está morto.
O reforço da fé, ele acontece de diversas formas, né? A gente pode analisar diversas perspectivas, né? Tipo, eles desistindo da fé, porque, cara, se eles estão abandonados, né? Eles estão abandonados ali.
Não, e eles vão enlouquecendo, né?
E tá todo mundo morrendo. Ou seja, né? É como se Deus tivesse abandonado, né? Ao mesmo tempo que eles terem... Os que conseguiram sobreviver, eles terem sido resgatados, pode ser colocado como sendo a força da fé também, né? Eles não deixaram de acreditar.
Eles, assim, eles foram conhecidos como o Milagre dos Andes, né? São conhecidos como o Milagre dos Andes. Além de Sociedade da Neve.
Mas isso foi a mídia e a Igreja Católica que colocou isso pra meio que pegar esse momento. É um negócio midiático, né? É um negócio muito midiático. E você colocar como milagre, você reforça um ponto. Pra eles não se sentem heróis. É, quando falam pra ele no final assim, é um milagre vocês estarem vivos. Ele, milagre? Você não sabe o que a gente passou, rapaz, né?
Nem com esse papo de
milagre não, compadre.
Não, e não só isso, uma coisa que eu acho extremamente pesada nesse filme, que é muito importante o Bayona ter colocado e que os atores se comprometeram muito a fazer, é quando a gente vê eles chegando no hospital e sendo cuidados. Eles estão só pele e osso, eles estão todos estragados, eles continuam todos juntos, porque eles não conseguem ficar separados, eles se juntam todos num mesmo quarto. É um negócio assim, é muito doloroso de ver. E a própria narração também fala que eles sentiam tipo assim, poxa, nós todos morremos lá, por que é que a gente pôde voltar e os nossos amigos não? Tipo, se a gente tá aqui, foi graças a eles. Se eles não tivessem morrido, a gente não estaria aqui. Então, tem essa culpa da sobrevivência. Caraca.
Fê, tem aquele pequeno detalhe que o Bayona faz nos corpos que ficaram lá no, nos restos mortais. Que...
Nossa.
Sim, Rael.
Dói.
Difícil.
Ele mostra de diversos pontos isso, né? Porque ele mostra primeiro que eles comem sem saber de quem é, misturado com neve, tentar engolir, né? Só engolir, né? Uhum. Só pra sobreviver
só
mesmo.
Só pra não morrer.
Porque não há satisfação de comer aquilo ali. E aí depois você vê que virou algo tão rotineiro que eles estavam lá comendo a costela, assim, sabe?
Virou... Isso, inclusive, isso é o mais chocante, assim. Isso tá nas fotos. Aquelas fotos que um deles tirou lá e tudo mais, que tem lá durante a sobrevivência deles. Estão lá, se você procurar nos cantinhos, você vai ver as costelas, você vai ver as colunas vertebrais, você vai ver... Chegou em algum momento que... Virou normal, era necessidade de fazer. E ok, a gente precisa sobreviver, e é a única maneira, e vai ser assim. E, sabe, com o tempo eles foram... Porque era isso, né? No começo era meio escondido. E a parada, na verdade, essa sobrevivência que eles tiveram, foram em vários fatores, né? O primeiro foi o próprio acidente, que machucou eles pra caramba, né? O próprio avião, a queda e tudo mais, isso machucou eles bastante. Depois eles tinham que sobreviver ao frio. Logo na primeira noite, tipo, cai 30 graus a temperatura, e você tem que sobreviver. Eles não tinham selado ali o avião, né? Eles não tinham tido essa ideia ainda. Eles acharam que iam ser resgatados logo no primeiro dia. Então, já passaram... Aí o frio já foi um fator que também já levou várias pessoas.
Já levou um monte de gente.
Depois, quando eles já estavam com essa ideia da sobrevivência... Aí o acidente foi tirando, né, quem estava ferido, as pessoas foram morrendo. E quando eles tiveram a ideia de comer a carne das pessoas, e que eles já estavam um pouco mais animados, vem o quê? A avalanche. E aquilo é real. E aí o jeito que o Bayona faz é infinitamente melhor do que o Frank Marshall fez, sabe? Que é realmente te colocar junto com eles.
E ele você faz de uma forma junto, né? De uma forma, eu não diria que cruel, né? Mas é assim, aparentemente eles estão bem, porque eles estão alimentados,
estão rindo,
fazendo piada, estão batendo palmas.
É um momento de descontração no meio do caos.
Aí vem
porque isso, na verdade, necessariamente nem foi bem assim que aconteceu. Parece que eles estavam dormindo, inclusive, tá? Quando aconteceu. Porque pode alguém pensar o seguinte, pô, eles estão aí cantando e fez a... Sabe qual é? Isso atrai, né? Isso fez com que tivesse a avalanche e tal, mas não foi. A avalanche aconteceu... Porque como essa neve, ela é uma neve nova, é uma neve que caía todos os dias, ela vai formando uma camada em cima da outra. E ela, ela fica irregular, em algum momento ela vai desabar. Isso deve acontecer no inverno o tempo todo. É sempre uma neve nova naquele lugar onde eles estavam, né?
A paisagem vai mudando naturalmente por conta disso.
É, no verão não tem neve nenhuma, não tem nada, é pedra. Então assim, é uma neve que realmente é uma camada em cima da outra, em algum momento isso desaba. Só que eles estavam lá, né? E aí a neve, e pior, né? O avião tava virado, contrário. Uhum. Então assim, o buraco do avião tava de frente pra neve que vem da montanha. Então a neve entrou mesmo no avião, soterrou, muitas pessoas perderam a vida nesse momento. E ainda assim, eles conseguiram sobreviver. O que é absurdo, né? Assim, cara,
é inacreditável.
Você consegue sobreviver a isso, sabe? É realmente muita... É o que fala, né? Assim, é muita força de vontade. Muita mesmo. Sim. Muita vontade de sobreviver, sabe? Nem sei se eu, por exemplo, teria essa força toda, assim, de querer sobreviver e de querer viver, porque... Não é só as atitudes que você toma, mas é também a natureza te socando na cara.
Rogério, tu falou uma coisa que é querer sobreviver. Existe um... Eu acho que eu chegarei num ponto em que eu não mais estaria interessado em viver, sabe? Eu não teria mais força pra continuar.
Exatamente,
tipo, se o normal, se a tua vida virou aquilo, eu não imagino muitas pessoas tendo algum tipo de fé. Ainda mais depois que eles descobrem que, tipo, que acabaram as buscas, que eles provavelmente vão continuar ali. Vai fazer o quê, sabe?
Porque o que... Então, o que eles tinham que fazer era o seguinte: sobreviver até acabar o inverno. Essa era a ideia. Então eles tinham que sobreviver até uma fase em que a neve estaria menor, né, mais baixa, e que eles iam conseguir caminhar. Porque eles não conseguiam caminhar com a neve muito fofa. Era muito difícil, né, pra escalar aquele primeiro pico que tem perto do avião. Eles demoraram um dia. Tanto que eles param no meio lá, né, eles têm que fazer um buraco lá na neve pra poder se esconder, pra passar a primeira noite. Porque o grande problema eram as noites, principalmente, que tinham as tempestades e tal, e baixava demais.
Era muito mais frio, né?
E aí eles morriam, poderiam morrer congelados, né? Eles só vão conseguir realmente alguma chance de sobreviver caminhando, saindo do local do acidente, quando eles encontram a cauda. Porque eles vão... Eles acham que a cauda tá num lugar e ela não tá. E aí eles vão andando... Ah, vamos tentar ir pra Argentina. E aí eles acabam encontrando a cauda do avião. E aí eles têm a ideia do rádio, só que eles não conseguem montar. É, apesar deles terem conseguido fazer o rádio funcionar, eles não conseguiam controlar o rádio. Eles não sabiam como fazer.
Não conseguiam transmitir, conseguiam receber.
Eles não tinham a menor ideia de como fazer isso. E aí eles encontram aquela capa da bateria que era impermeável. E isso ia dar mais chance pra eles sobreviverem, e foi realmente o que fez eles sobreviverem na última parte, que é quando eles decidem procurar ajuda. Cara, se a gente for ficar aqui, não dá, porque a própria carne já estava acabando. É uma história inacreditável.
E eles têm muitos registros, né, porque os sobreviventes, muitos deles viraram palestrantes, né, escreveram diversos livros. O próprio filme, ele é baseado no livro do Pablo Viesse, que é o A Sociedade da Neve, que ele foi escrito bem lá atrás, né, lá em 2009, o Pablo Viesse, ele escreveu o livro chamado Eu Tenho Que Sobreviver, que é contando a história do Roberto. Do Roberto, que é aquele menino que é o médico, né, que era estudante de medicina e que fez muitas das coisas aí, né. Ele e o Fernando que saíram né, procurando ajuda e até conseguirem, né. Eles ficaram 10 dias andando, sobrevivendo no meio da neve, assim, pra encontrar ajuda.
Você vê o mapinha lá de onde eles cruzam, o caminho que eles fizeram.
Não.
Teve isso ainda, né? Pra atrapalhar ainda mais, além da natureza, além da fome, além do acidente, além de tudo isso, eles não tinham como saber onde eles estavam. Então eles andaram por um dos maiores caminhos possíveis, assim. Eles realmente cruzaram por um lugar que hoje em dia acho que ninguém faria, sabe? E chegaram muito, muito debilitados. Eles encontram um rio. Primeiro eles percebem que tem uma parte mais baixa, porque a ideia era a seguinte: vamos subir na montanha mais alta, ali a gente consegue ver onde tem civilização, ou onde tem natureza, esse tipo de coisa, que a gente vai conseguir encontrar alguém. Quando eles sobem, eles não encontram nada, eles encontram cordilheira, porque eles estavam na base da cordilheira. Então, ainda assim, eles não deixaram cair eu falei, meu, cara, a gente já tá aqui, vamos lá. Eles pediram pra um deles voltar, porque assim eles poderiam economizar comida, né, que eles tinham levado carne, e eles iam poder, em duas pessoas, iam utilizar menos carne do que em três. três, então um volta, outros dois continuam, e eles vão andando, até o momento que eles encontram um rio. E aí um deles já tava muito doente, eu acho que era o médico, e já tava muito debilitado, porque, cara, eles tinham caminhado pra caramba, tinham comido
mais de 10 dias, né?
Foi, né? E comendo super pouco pra poder racionar.
Não, e andando, e tipo, não é só andando, é andando naquelas montanhas, que não é a mesma coisa que você andar em linha reta, você tá escalando, sabe?
Escalando, e na neve, né? Que às vezes com a neve no tornozelo.
Eu realmente não consigo acreditar como é que eles sobreviveram.
É muito doido.
Eu não acredito que o corpo humano é capaz de passar por isso.
Eu tive a oportunidade de ir pro Atacama, no Chile, e o Atacama é um lugar muito frio, e aí eu subi uma das montanhas lá, que são bem altas, assim, subi um pedaço, né, obviamente, né, subi a montanha, né, fiz um trajeto lá que normalmente eles fazem pra chegar numa parte pra ver o vulcão e tudo, e tava menos 39 graus.
Gente,
na subida.
É inóspito, e cara, não dá.
Eu estava extremamente equipado, eu tava com roupas, tava
neve.
Com aquela leg
isolante,
que protege do frio, tava com tanto da parte superior quanto da parte inferior, tava com duas calças, uma porrada de meia, tava com bota, e aí coloquei a roupa especial pra subir, que é aquela bem acolchoada, né, que ela é meio grandona, assim, laranja, sabe, as luvas gigantes, gorro na cabeça, eu tava empacotado, e tava um frio infernal.
E as pessoas ali estavam de camisa social e calça.
Imagina essa galera. Putz grila.
É isso. Tipo, cada minuto do filme que passava, eu falava, cara, não é possível. O corpo humano não foi feito pra isso. Eles não vão aguentar. Eu tava preparada pra ver todo mundo morrer. Eu tava assim, gente, acho que vai morrer todo mundo. Vai sobrar uma alma. Eu não conhecia a história, né?
E tem uma coisa também que acaba não sendo contada no filme, que é o seguinte. Quando eles encontram o rio e eles encontram o condutor de mulas, que era o Sérgio Catalã, esse cara é um herói, tá? Porque eles encontraram esse cara e ele não conseguia ouvir o que eles estavam falando, porque eles estavam cada um num lado do rio e o rio tava forte. Uhum. Porque aí tinha um degelo dos Andes e tudo mais. E aí eles jogam, né? Isso tem no filme, né? Joga pedra e aí tá
escrito um bilhetinho.
Ah. O Sérgio Catalã, ele andou por 10 horas pra poder levar esse bilhete. Ele subiu numa situação também extrema, frio e tal.
No filme é um cortezinho, né?
É um cortezinho. Sim.
Roberto! Nando! Ei!
Ei! Ajuda a gente, por favor! Ei! A gente veio de um avião que caiu nas montanhas! A gente tá com muita fome!
Eu venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias. No avião ficaram 14 pessoas feridas. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como.
Ligação de San Fernando.
Não temos comida. Estamos fracos. Quando vocês vão buscar a gente lá em cima? Por favor, não conseguimos nem andar. Onde estamos?
Assim, ele fez isso pra salvar pessoas. Ele não tinha interesse pessoal nenhum. Assim, ele viu aquilo, como os rapazes estavam muito debilitados, não tinha o que fazer. Ele pega sua mula e ele anda por 10 horas pra poder levar o bilhete ao povoado mais perto, né? Pra poder pedir ajuda.
Pedir um resgate.
E aí que vem a ajuda pra poder... Então, assim, ele também é considerado um herói, tá? De toda essa história. Porque ele fez isso somente pra ajudar, sabe? Ele não era policial, não era nada. Era uma pessoa comum como qualquer outra que decidiu ajudar essas pessoas e salvar a vida delas, né? Os helicópteros foram pros Andes, e aí isso não acontece como no filme, tá? Que o helicóptero pousa, sobe todo mundo e vai embora.
Mesmo dia, né?
Demorou 24 horas. Uma das equipes foi até... Porque, assim, é muito difícil de helicóptero lá, tá? O helicóptero não cabia todo mundo, o peso não dava pra todo mundo. Então, o que eles fazem? Desce um helicóptero que cabia mais gente. Aliás, descem dois helicópteros. Um sobe as pessoas e leva. E as outras pessoas ficaram mais uma noite lá, junto com uma das equipes. A equipe permanece com eles. E aí já, né, já leva comida, já tenta ajudá-los e tal. E aí, obviamente que não o suficiente. E aí só no dia seguinte que o restante das pessoas vai embora. Mas isso não é cinematográfico, né? Então, obviamente que são adaptações que fazem a história funcionar melhor.
O Sérgio Catalã, inclusive, ele faleceu em 2020, no comecinho de 2020, aos 91 anos. E aí tiveram várias repercussões, né, de pessoas falando sobre ele e agradecendo, né, as pessoas da família, dos sobreviventes. E falando assim, ele foi um exemplo de solidariedade por ter percorrido 120 quilômetros a cavalo para avisar que havia encontrado dois sobreviventes. E a cena é bem foda, né, assim, no filme, né?
E o dos sobreviventes, o Carlos Paes, fala que eles tratavam o Sérgio Catalã como se fosse um pai pro grupo, assim. Eles tratavam ele como, tipo, o cara que salvou eles também, sabe? Eles sempre faziam coisas juntos. Porque, cara, você sobreviver a isso, não tem, é um tipo de coisa que, né, não tem como você esquecer, não tem como você passar uma borracha ou não olhar pra trás. Então, eles estão sempre se encontrando e...
É o tipo de evento que faz com que define a pessoa. É uma morte e um nascimento de novo.
Inclusive, o Sérgio Catalã tem uma frase que é assim: o Catalã era um grande homem com uma grande família. E é isso, porque todos eles tratavam ele como esse pai, né? E todo mundo deve a vida a eles, né? Todos eles. Cara, é isso. Esse é um herói mesmo, né? Porque ele não tinha absolutamente nada a ver com a história. Ele só deu de frente com essas pessoas e decidiu salvá-las, assim, né? É uma baita história. Não dá pra... Na verdade, quando eu assisti Sociedade da Neve, a sensação que eu tinha antes de, cara, essa história já foi contada, pra que estão fazendo isso de novo? Foi totalmente contrário. Sabe o que eu pensei? Como que não refizeram isso antes?
Sim.
Porque realmente é uma história muito, muito cinematográfica.
A gente tem muitas histórias dessas que são cinematográficas e são meio que inacreditáveis, né? Porque essa é uma história de sobrevivência inacreditável. Eu assisti o filme, né, a gente gravando aqui, falando sobre ele, e eu ainda fico assim, caraca, mas é surreal. Não parece real isso aqui. Como é que você sobrevive, cara? 72 dias após um acidente de avião, com todo mundo já taxando, né, vocês como mortos, né? Porque quem sobrevive, né, no acidente no Andes por tanto tempo? É uma loucura, cara. E é um filme pesado, ele não alisa, sabe? Ele não é aquele, vou suavizar um pouquinho. Ele, acho que o Bayona, ele conseguiu retratar com perfeição aqui, sabe? Esse acidente... os dilemas desses personagens, né? A humanização desses personagens, porque é muito fácil a gente só focar como o Vivos fez, né? Ele foca no fato, né? Que o avião caiu, aí tem lá os sobreviventes, e aí o que é que eles fazem para sobreviver e tudo. Tem que focar nas pessoas, né? Você consegue ver o rosto dos personagens, você consegue ver o que era cada um, você consegue ver comparando com o que a gente vê no começo e com o que a gente vê depois do acidente. Você vê esses personagens, essas pessoas destruídas, né? Cada um tinha de sonho, de vontade, de empolgação. Isso vai sendo quebrado, né? Isso vai sendo destruído. É um filme muito difícil pra assistir, né? Não é muito fácil, não.
Eu acho que até junta com aquilo que o Sikas falou lá no começo do podcast, né? Que você até falou. Eu acho que por ele não ser tão hollywoodiano... Ele tem dinheiro dos Estados Unidos, mas ele é oficialmente uma produção espanhola. Mas tem dinheiro dos Estados Unidos, tem o dinheiro da Netflix, né? Inclusive. Mas ele... Até por ele ser na língua em castelhano, eu acho que ele se permitiu, acho que isso permitiu que o Bayona fosse mais sincero no jeito de contar e menos espetaculoso, sabe? Porque realmente, se fosse um filme mais hollywoodiano, filme como Vivos, por exemplo, ele ia realmente ser mais nessa parte do espetáculo, vamos o acidente, vamos fazer ele o mais grandioso possível, vamos fazer, sabe... vamos explorar essa parte de comer a carne da maneira mais, sabe? E não é isso. Não é isso, não é um filme sobre isso. Eu consigo ver esse distanciamento, uma coisa, um cinema um pouco mais europeu nesse filme aqui do que no Vivos, que é extremamente hollywoodiano, entendeu? Eu acho que isso foi bom pro filme. É bom, e é muito bom você ver outros pontos de vista sobre as coisas que não sejam somente o norte-americano, sabe? Dá pra gente essa oportunidade de ver histórias que são universais, como essa aqui, ela acaba sendo uma história universal, mas com outro ponto de vista, sabe? Uma coisa mais humana, mais tocante, pra todos nós, sabe? A gente consegue se enxergar ali. Cara, é uma história da América Latina. Por que não falada na língua, sabe? Na língua oficial da América Latina, né? Que é o castelhano, o espanhol, sabe?
Apesar de ter sido feito pelo Bayona, né? Que é um diretor espanhol. Aí a produção acaba sendo espanhola barra americana, né? É um mix dos dois.
Tem a grana da Netflix, América do Sul, né? A grana da Netflix é americana, né, cara?
Exatamente. Exatamente.
Tudo.
Vamos pras notas aqui? Notas de 0 a 10 para a Sociedade da Neve. Vou dizer que eu fiquei extremamente impactado. É um filme que tá, né, indicado aí a melhor longa internacional, né? Indicado pela Espanha, né? Ao Oscar 2024. E é um filmaço pesado, difícil. Você vai ficar pensando nele, você vai ainda ficar incrédulo quando acabar o filme. Você vai ficar vendo os créditos e vendo as fotos reais. E você sem acreditar ainda que aquilo tudo é de verdade, que aconteceu mesmo. E que aquelas pessoas conseguiram sobreviver. Aquela tomada final deles todos juntos, assim, na enfermaria é chocante. Ao mesmo tempo que é muito triste, porque muita gente acabou morrendo e, enfim. É um filme poderoso demais, nota 10 de 10. Eu acho que é tecnicamente impecável. Bayona deu um show aqui, um espetáculo. Eu acho que o roteiro é muito bem feito. A trilha sonora, ela é maravilhosa. Michael Giacchino voltando a fazer grandes trilhas aí. E é bem emocionante, bem sentimental. Que belo acerto da Netflix, hein? Belo acerto. É um filme que custou 65 milhões de dólares. Não, um filme pequeno não, tá? Isso aqui é uma grande produção. E tá tudo na tela. Que filme fantástico pra ver. Você queria?
Juras, é 9,5 de 10. Eu amei esse filme. Foi o primeiro filme que eu vi no ano, aliás. Comecei bem o ano. Terminou o filme, eu saí em estado de graça quase, sabe? Mesmo você já conhecendo a história, você vê esse ponto de vista novo que o Bayona trouxe, você vê esse grupo de jovens atores extremamente talentosos. O Enzo Vogrinic, que faz o Numa, que é um jovem ator do Uruguai, ele é a nossa âncora emocional no filme. E ele,
o pessoal disse, Sigas, que ele é o filho do Kylo Ren Carvey, né? Que é igual o Kylo Ren, cara.
não me lembra desse detalhe, não, cara. Não lembro da existência daquele filme.
É ele
que
todo mundo tá chamando no Twitter de Adam Driver bem diagramado?
Isso,
Ai, gente, sim.
É
parece
mesmo,
coitado.
Aquele é menorzinho, né? Mais fraquinho, parece.
Adam Driver bem diagramado, eu ri muito, cara.
Sai um vídeo da transformação de algum dos atores, assim, sabe? Da transformação física, né? Que eles mesmos emagreceram muito, né? Durante as filmagens e tudo. É um filme que exigiu muito da galera, sabe?
Pois é, e o que o Enzo fez aqui, cara, sendo a âncora emocional do filme, nos trazendo, nos dando esperança e depois quebrando o nosso coração. É algo sublime, sabe? A direção do Bayona, muito segura. No documentário a gente tem os atores dizendo, olha, tem horas que a gente queria matar o Bayona, tem horas que a gente queria abraçar o Bayona. E eu acho que uma produção tão complicada como essa, e com atores que ainda não sabia como se portar na frente de uma câmera, eram bons atores, mas a maioria deles não tinha tanta experiência na frente de câmeras.
Com câmera, né?
Então não sabiam exatamente como se posicionar. Então, toda a preparação de elenco, tudo no filme, você fica olhando e fica, meu Deus do céu! Parecia que eles estavam realmente inspirados a trazer para a população, pro povo de novo, trazer pro público de novo, a força dessa história, sabe? Colocar essa história de novo na boca do povo, como se diz por aí, sabe? Trazer de novo para as pessoas, dizendo, olha, isso aqui é uma história pesada, é uma história densa, é uma história triste, mas ao mesmo tempo é uma história esperançosa. É uma história sobre sobrevivência, é uma história sobre ter vontade de sobreviver, que é aquilo que eu disse que eu acho que eu não teria. Vontade de sobreviver depois de um hecatombe desses. Essas 16 pessoas, não só as 16, mas todo mundo naquele avião, teve de encontrar, apesar da tragédia, encontrar força para continuar na luta, continuar em frente. Eu acho que é um filme que ele traz uma mensagem além da óbvia, sabe? Além de contar essa história, ele traz uma mensagem além da óbvia. É um filme lindo, 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 lindo.
Rogério?
Para mim foi um filme tão impactante que eu já falei, né? Que eu fui procurar outras coisas, eu quis saber mais coisas sobre o caso verdadeiro.
Ah, e tem um monte de coisa, né? Tem documentário,
tem muita coisa. Mas
tem youtuber falando perspectivas diferentes sobre diversas situações.
Tem
como
muita coisa.
O próprio Aviões e Música lá falando.
Isso, eu vi o avião, né? Vi o Aviões e Música, eu vi sobre mais outras coisas sobre o acidente, vi sobre os sobreviventes e tudo mais. Mas sabe uma coisa que eu não quis ver, até porque eu achei o filme tão mágico que eu não quis perder a ilusão, foi o documentário. Eu não quis ver como é que foi feito. Porque
eu acho que tu vai gostar, porque vai valorizar mais ainda o filme.
Não, pode até ser, mas eu não quis perder a mágica, entre aspas, né? Porque não foi nada prazeroso passar por isso, né? É, não é uma situação prazerosa assistir esse filme. Por mais que quando termine, você pense, cara, que filmão. Que filmão. Mas o durante é duro, é pesado, é sofrido até pra você assistir, né? É, tipo, você... Porque ele te coloca muito na situação dos caras, sabe? Quando o avião tá soterrado, você tá lá dentro com eles, não mostra de fora. É lá dentro, você tá com a câmera lá dentro. Então, assim, é sufocante. Mas é incrível, cara. É um filmaço aí. Também foi um dos primeiros que eu vi no ano. E parabéns pro Beona. É um cara que sabe fazer esse tipo de filme como ninguém. É nota 9 pra mim.
Em 2023 saiu um filme documentário, né? Chamado Prisioneiros na Neve, né? Que é falando... É entrevistando alguns dos sobreviventes. Fernanda?
Nossa, gente, que filme difícil de assistir, viu? Que filmaço, assim, um filme que mexeu demais comigo. E eu acho que cada coisa que eu vejo mais sobre ele, sobre o processo, sobre o quanto todo mundo envolvido ali tava dando sangue mesmo pelo filme, sangue, suor e lágrimas, e isso é visível no resultado final, mas eu gosto desse filme. Infelizmente, eu sou o tipo de pessoa que, apesar de ter gostado muito desse filme, eu não acredito que eu consiga ver ele uma segunda vez. Nem daqui a muito tempo. Porque ele foi um filme que... Ele embrulhou meu estômago e meu coração, sabe? Mas é uma história extremamente importante, uma história extremamente linda, um trabalho, assim, de atuação, de direção, os mínimos cuidados. Lindíssimo. Que filme lindo. Foi uma das melhores coisas que eu vi aí, com certeza, nos últimos tempos. Ai, não sei que nota dá, porque... Eu não sei, ele me envolveu de uma forma tão completa quando eu assisti que eu não sei, eu senti como se eu estivesse sobrevivendo ali junto com eles e meio morta junto com eles, e foi um negócio que, eu não sei, eu acho que eu me destaquei um pouco dessa parte como espectadora, eu realmente mergulhei no filme e eu não sei se eu sou capaz de dar uma nota pra ele nesse momento.
Só uma última curiosidade, a série Yellow Jackets tem muita coisa baseada nesse desastre dos Andes, né? Os produtores falaram sobre esse assunto depois que o filme aí explodiu, né? E aí o Yellow Jackets também acabou magicamente aí explodindo na própria Netflix, né? E aí muita gente tava fazendo a correlação e sim se viu de inspiração aí pra contar a história. É isso. Falamos sobre Sociedade da Neve. Filme bem difícil de, né, de se conversar, de se falar. Mas um filme extremamente poderoso em que muita gente viu e continua comentando. Se você ficou impactado, deixa aí seu comentário. Lá no Spotify tem um espaço, né, pra você deixar o seu comentário. A gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. Vamos continuar acompanhando e fazendo podcasts sobre esses fenômenos, né, que acabam aparecendo. E se tá todo mundo assistindo, é óbvio que a gente vai falar aqui no Rapadura Cash. Segue a gente no @rapadura lá no Twitter ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, você pode seguir, né? A gente tá postando muitos vídeos, tem muitos shorts, muitos videozinhos legais. Com certeza você pode ter ouvido já algum, né, algum videozinho nosso rodando por aí nas redes sociais. E a gente tá postando todos os dias. Então acompanha a gente lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, em tudo que é lugar a gente tá por aí. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.